cuidado e proteção para os dias que rirão. Opa, mas parece que estava diferente na thumb. Não era para os dias que virão? Eu quero convidar você para estar conosco refletindo um pouquinho sobre Gênesis capítulo 26, o texto onde Isaac vai para Gerar e ali aprendemos um pouquinho sobre como tomar decisões para esses nossos dias que virão. Vem com a gente, compartilha esse vídeo já nas suas redes sociais, pega o link, manda para todo mundo e aproveite a nossa reflexão. Então, pessoal, muito bom ter vocês aqui com a gente hoje e nós vamos conversar sobre um tema bastante legal que está lá em Gênesis capítulo 26. E que negócio é esse da gente pensar sobre os nossos dias e como nós devemos caminhar durante esses dias? E olha lá, nós vamos ter a história de um personagem bastante conhecido que é Isaac. E é bem legal porque até mesmo o nosso tema da mensagem, né, o título que a gente colocou, Cuidado e Proteção para os Dias que Virão, quase dá para a gente falar os dias que rirão. Afinal, Isaac tem essa conexão, o nome dele indica essa ideia de riso, de alegria ou de algo nesse sentido. Mas será que os nossos dias são realmente marcados por essa alegria? São marcados por a gente entender esse cuidado e essa proteção de Deus para conosco? E é por isso que eu quero conversar com você um pouquinho sobre isso. E a gente vai perceber que ao longo da nossa jornada, algumas coisas vão acontecendo e isso é razoavelmente natural, tanto coisas boas, como também coisas que não são tão boas. Mas qual deve ser a nossa orientação, a orientação bíblica, a orientação que nós temos da palavra de Deus, para lidarmos com esses dias, talvez, que não estejam tão bem? Eu creio que a gente precisa de orientação, tanto quando a coisa está boa, quando não. Porque a possibilidade de a gente até mesmo perder o rumo quando as coisas estão acontecendo bem, também é grande. Mas e quando elas não estão tão bem assim? E olha só como vai começar a nossa história. E eu quero convidar você a abrir aí a sua Bíblia, de repente, se você tem no celular ou no papel, lá no livro de Gênesis, no capítulo 26, que conta essa história de quando Isaac, com a sua família, pelo menos a sua esposa, foi habitar na terra de Gerar. E o texto começa dessa forma. Houve fome naquela terra, como tinha acontecido no tempo de Abraão. Por isso, Isaac foi para Gerar, onde Abimeleque era rei dos filisteus. O Senhor apareceu a Isaac e disse, não desça ao Egito, procure estabelecer-se na terra que eu lhe indicar. Permaneça nesta terra mais um pouco, e eu estarei com você e o abençoarei. Porque a você e a seus descendentes darei todas estas terras e confirmarei o juramento que fiz a seu pai, Abraão. Tornarei seus descendentes tão numerosos como as estrelas do céu e lhes darei todas estas terras e por meio da sua descendência todos os povos da terra serão abençoados. Porque Abraão me obedeceu e guardou os meus preceitos, meus mandamentos, meus decretos e minhas leis. Assim Isaac ficou em Gerar. Olha então que interessante nós temos de início da história que conta Gênesis capítulo 26. Houve fome na terra. E essa expressão é uma expressão bastante séria. Não é uma coisa passageira, não é simplesmente um momentinho simples da vida que aconteceu. A coisa foi tão séria e essa fome indicava literalmente morte, indicava os perigos da vida, que Isaac teve que sair do lugar onde ele estava para ir para uma outra região que o texto vai dizer que é a região de Gerar. Uma das coisas que é interessante, que inclusive conecta com uma história muito parecida que o pai dele passou, Abraão, foi que na época de Abraão também houve essa fome e o texto registra. E naquele momento, Abraão desceu para o Egito. E é bem interessante a gente perceber que Gerar ficava na direção que levava ao Egito. Parece até que Isaac está indo para o mesmo caminho que o pai dele foi. E o Egito representava, dentro daquela cultura ou dentro daquela época, um lugar de fartura. E é interessante a gente lembrar que até mesmo o livro de Gênesis termina com o povo no Egito, com a família, né? Chegando no Egito através de José e depois todos os seus irmãos, inclusive também o seu pai. E ali o Egito, inclusive, se torna esse lugar de fartura para abastecer e para, inclusive, suprir a necessidade de fome e de comida de tantas famílias e de tantas regiões. É por isso que, de uma forma interessante, o texto começa indicando para Isaac, por orientação divina, que ele não deve descer para o Egito. Parece que Deus está olhando para Isaac e falando: olha, Isaac, nós vamos aqui fazer uma prova de fé. Você não deve ir para aquele lugar que talvez seja o seu objetivo, não, talvez seja o lugar que você está olhando como a coisa natural da vida, um lugar de subsistência, o lugar onde a fome vai ser suprida. Mas ele chama Isaac para uma responsabilidade muito maior. Isaac, você vai ficar no lugar onde eu vou te indicar, e nesse lugar eu vou estar com você. Ele vai dizer, inclusive, que vai abençoar Isaac e vai estar junto com Isaac. Você vai poder observar isso aí ali no versículo 3. Permaneça nessa terra mais um pouco e eu estarei com você e o abençoarei. É muito bacana a gente perceber que essa ideia da proteção, do cuidado e da direção divina na vida de Isaac foi extremamente marcante. Nós temos um termo que nós colocamos para quando essas aparições de Deus acontecem no texto bíblico, chamado teofania. E Isaac, só nesse capítulo 26, vamos assim, vivencia mais de uma. No final do nosso desse nosso texto que vamos ler juntos aqui, Deus se apresenta novamente para Isaac, reforçando e realinhando todas essas coisas que ele já havia falado. Mas dentro então de toda essa questão daquilo que Deus está orientando, ele fala: eu vou te abençoar, vou estar contigo. Que palavras tão importantes que nós podemos ver para a nossa vida. Mas sabe, isso não tem a ver só com Isaac. É muito marcante, por exemplo, e há pouco tempo atrás, agora no mês de dezembro, eu estava conversando na reunião dos adolescentes, nosso tempo de comunhão com os adolescentes no domingo de manhã. E um adolescente perguntou para mim assim: Dilan, por que que no texto de Mateus diz que o nome dele vai ser Emanuel, o nome de Jesus vai ser Emanuel, mas no final é Jesus? Será que tem aqui algum tipo de erro, né? O que que acontece com essa relação? E aí a gente pôde abrir no final o último versículo de Mateus e Jesus dizendo: e estarei com vocês todos os dias. E aí eu perguntei para ela: e qual que é a ideia do nome Emanuel? E ela falou: Deus conosco. Eu falei: olha só que coisa impressionante. É interessante que esse Emanuel, que é Jesus, esse Deus conosco, faz essa promessa de estar conosco todos os dias e em todos os momentos. Então, não só Isaac recebeu essa promessa, mas nós também recebemos. Nós também temos essa possibilidade de olhar para o nosso ano agora de 2023 com a seguinte orientação: você vai continuar olhando para os seus dias e para o seu futuro, pensando que está sozinho, pensando que você precisa tomar todas as decisões e orientações, pensando de repente em alguns momentos, quando a coisa apertar, Deus me abandonou, ou você vai se apropriar, né, ou vai aproveitar dessa grande promessa que Jesus tem para mim e para você. Eu estou contigo. Eu faço parte da sua vida. Eu morri na cruz por você e agora caminho com você todos os dias, estou ao seu lado. E nós vamos perceber que a orientação que Deus, inclusive, dá para Isaac é uma orientação que parece ser um tanto quanto subjetiva, mas ela tem elementos bastante fortes. Veja só, ele diz que vai indicar um lugar para qual Isaac deve ficar, mas por ora, no versículo 3, ele diz: permaneça nessa terra por mais um tempo. Fique aqui, fique onde você está. A única coisa que você não pode é ir para o Egito. E sabe, muitas vezes na nossa vida, uma das coisas que vai começando a chamar a nossa atenção e vai começando a até mesmo nos atrair é exatamente o lugar que a gente não pode ir. Essa ideia de que, olha, tem algo proibido, muitas vezes pode ser o nosso foco de perder a direção e a orientação daquilo que Deus quer. Eu acho interessante, por exemplo, quando a gente lembra do texto do comecinho de Gênesis, onde Deus fala, olha, você tem todas as árvores para você aproveitar e comer, só de uma você não vai comer. E o que que Adão e Eva vai? Comem exatamente daquela árvore que não deveriam ter comido. A orientação divina para mim e para você é uma orientação ampla e é uma orientação que exige de nós responsabilidade e exige de nós também essa fidelidade àquilo que nós sabemos que é a orientação que ele tem para nós. Mesmo que, de repente, ela não indique todas as coisas que nós precisamos, ela com certeza vai nos dar a luz para aquilo que a gente precisa. Aliás, é bem interessante, porque o Salmo diz que lâmpada para os meus pés é a tua palavra, aquela que indica o caminho, aquela que me orienta e que me indica qual é a direção que eu preciso tomar. E é interessante, então, a gente observar que Isaac, de certa forma, ele faz isso. O texto termina ali no versículo 6 que nós lemos agora, que Isaac ficou em Gerar. O versículo 3, onde Deus diz permaneça nessa terra, é obedecido por Isaac, de uma forma aparentemente plena. Porém, não são só os problemas externos que muitas vezes acontecem na nossa vida. E esses problemas a gente precisa tomar bastante cuidado de como vamos lidar com ele. Uma outra história que a gente tem na Bíblia e que às vezes nos ajuda a perceber como essas adversidades externas podem ser até mesmo um empecilho, um problema, até mesmo para a nossa orientação ou para que nós possamos ajudar outras pessoas, é a história de Jó. É interessante porque o texto vai dizer que Jó era um homem reto, íntegro, que se desviava do mal, temente a Deus, só que problemas aconteceram na vida dele. E no meio desses problemas, amigos começaram a se chegar perto de Jó com essa intenção de mostrar: Jó, você está passando por problemas por um motivo. Você errou. E aí, como é que a gente lida com essa questão? É interessante perceber que não há nenhum tipo de orientação divina de que Isaac tenha cometido algum tipo de erro. Pelo contrário, o texto simplesmente diz: olha, teve uma fome e Isaac precisou mudar. Eu creio que esse é uma das orientações para a gente a saber como lidar, às vezes, com algumas pessoas que estão sofrendo. Porque problemas podem estar chegando na vida de algumas pessoas ao nosso redor, problemas podem vir e a gente não precisa ficar com aquele olhar que muitas vezes algumas pessoas têm, de que ela está com esse problema porque cometeu algum erro gravíssimo e agora Deus está pesando, Deus está colocando a sua mão sobre a vida dela. E eu tenho certeza que não só pessoas já orientaram sobre isso, mas algumas pessoas também vivem debaixo de uma certa culpa que não precisa ser assim. Porque o nosso texto ele continua mostrando que Isaac, mesmo obedecendo à ordem de Deus, mesmo obedecendo essa realidade de ficar ali em Gerar e recebendo essa informação divina de que Deus estaria com ele, que Deus o abençoaria, que Deus então iria cumprir toda aquela promessa, toda aquela aliança que ele havia feito com seu pai, nós vamos perceber que ele dá uma escorregada. E olha só como o texto continua a partir do versículo 7. Quando os homens do lugar lhe perguntaram sobre a sua mulher, ele disse: ela é minha irmã. Teve medo de dizer que era sua mulher, pois pensou: os homens deste lugar podem matar-me por causa de Rebeca, por ela ser tão bonita. Isaac estava em Gerar já fazia muito tempo. Certo dia, Abimeleque, rei dos Filisteus, estava olhando do alto de uma janela quando viu Isaac acariciando Rebeca, sua mulher. Então Abimeleque chamou Isaac e lhe disse: na verdade, ela é tua mulher. Por que me disseste que ela era tua irmã? Isaac respondeu: porque pensei que eu poderia ser morto por causa dela. Então Abimeleque disse: tens ideia do que nos fizeste? Qualquer homem bem poderia ter se deitado com tua mulher e terias trazido culpa sobre nós. E Abimeleque advertiu todo o povo: quem tocar neste homem ou em sua mulher, certamente morrerá. O que a gente percebe aqui é que, no meio de toda aquela situação de fome, de necessidade de mudança, de um encontro maravilhoso com o Senhor, onde ele recebe as orientações divinas, ele recebe a promessa de que Deus estaria com ele e o abençoaria, e ele, inclusive, é reafirmado a aliança que Deus havia feito com Abraão. Mesmo assim, ao olhar para as questões daquilo que são esses perigos do dia a dia, ele sente medo, que muitas vezes realmente é algo natural da vida, mas ele perde a mão, perde a direção daquilo que havia sido a promessa de Deus para a vida dele. Afinal, Deus havia prometido: eu vou estar com você. Ele tinha deixado isso claro, que ele estaria não só com ele, mas abençoaria a vida de Isaac. E sabe, errar realmente é uma coisa que faz parte da nossa vida. Aliás, o texto bíblico vai dizer que se alguém diz que não tem nenhum erro, não tem nenhum pecado, chama Deus de mentiroso. E é por isso que o grande foco do texto não está no erro de Isaac. E por incrível que pareça, o texto ele tem muitas conexões com a nossa vida, ele faz muitas conexões com o nosso dia a dia. Afinal, problemas acontecem na nossa história, afinal, erros acontecem na nossa vida. Mas sabe o que é mais interessante? É que o grande foco não está nem nas adversidades e nem no erro. O foco principal daquilo que o texto está trazendo está ligado ao fato de que, independente de todas essas coisas, o Senhor continuou abençoando, protegendo e mantendo a sua aliança com Isaac. E todo esse cuidado divino para com a gente, ele acontece de formas, às vezes, extremamente inusitadas. Se a gente olhar para o texto, é muito marcante a gente perceber quem foi o instrumento, vamos dizer assim, usado por Deus para chamar a atenção de Isaac e trazer Isaac de volta para o rumo certo daquilo que deveria acontecer: o rei filisteu, o rei Abimeleque. Ele é chamado ali e fala assim: o que está acontecendo aqui? Por que você nos enganou? Cara, poderia ter acontecido um problema seríssimo para que as coisas acontecessem. E, gente, nunca, nunca deixe de observar o cuidado de Deus na sua vida com coisas às vezes pequenas, mas que Deus está enviando para você, para te ajudar a trazer de volta a sua mente para aquilo que é a verdade, para aquilo que é a direção e o cuidado dele. Uma das coisas interessantes que o texto faz questão de mencionar para a gente é que Isaac já estava vivendo lá há um tempo. Olha só, já fazia muito tempo, diz o versículo 8 do capítulo 26, que Isaac estava morando ali, e mesmo Rebeca sendo lida, mesmo todas essas coisas acontecendo, nada, ninguém tentou fazer nenhum tipo de mal contra ela ou contra a Isaac. Não é impressionante a gente pensar nisso? É muito marcante ver essa proteção e esse cuidado divino para com aquela situação. No caso da mãe dele, de Sara, ela chegou até mesmo a ser chamada pelo rei, mas nada aconteceu. Pelo contrário, Deus também interviu naquela situação. Então, não deixe de observar. E quantas vezes a gente percebe, e nas conversas que nós temos com algumas pessoas, elas vão mostrando a forma como Deus, de uma forma tão diversificada e bela, se apresenta mostrando que, poxa vida, alguma coisa diferente deveria acontecer. Já conheci pessoas que falaram que estavam assistindo a um vídeo, um filme. Já vi pessoas falando que até mesmo mensagens em outdoor, chegando na cidade, fizeram com que algo, aquela ficha caísse na vida delas, para que elas voltassem para o caminho de Deus. E isso eu não posso dar continuidade na nossa reflexão sobre a vida de Isaac, aqui no capítulo 26, do tempo que ele fica em Gerar, sem conversar contigo sobre isso um pouquinho. Se você está ouvindo esse vídeo agora, ou está assistindo esse vídeo agora, e de repente tem algo na sua vida que você percebe e que você sabe que está caminhando longe de Deus. De repente, abandonou esse caminho de fé, de ficar em Gerar em vez de ir para o Egito, que era o lugar que tinha a fartura, mas que você até deu esse primeiro passo positivo, ficou ali, mas que no meio desse caminho começou a perceber que você começou a tomar todas as atitudes, você começou a tomar todas as direções, você começou a se distanciar até mesmo de orientações claras que você conhece das Escrituras. Eu faço esse convite para você. Se arrependa hoje. Volte para os caminhos do Senhor. Coloque para o lado, coloque de fora da sua vida tudo aquilo que está te atrapalhando, tudo aquilo que não está deixando você viver essa aventura plena de alegria nos caminhos que Ele tinha planejado para você. Nesse momento de cuidado e proteção que Ele tem para a sua vida, talvez você pegou e falou assim: eu acho que eu sei melhor como fazer isso. Eu sei como cuidar de mim e proteger a minha vida. E nisso, os dias que sucederam às decisões começaram a ir de mal a pior. Começaram a não ter mais sentido e até mesmo o seu relacionamento com o Senhor pode ter ficado abalado. Aproveite hoje. Aproveite esse tempo agora. Se for o caso, pause o vídeo agora. Se coloque diante de Deus, converse com Ele. Fale para Ele: Senhor, olha, eu reconheço que algumas coisas aqui no meu caminhar começaram a se perder da direção, começaram a tomar outros rumos, e eu fiz isso ou fiz aquilo que não estava correto, mas eu quero voltar para aquilo que é o certo. Eu quero voltar a caminhar junto contigo. E é marcante a gente perceber como que a coisa continua. Porque quando Abimeleque confronta Isaac, né? Chega para Isaac e fala: por que que você fez isso? Onde você estava com a cabeça? Abimeleque, inclusive, cria uma norma real. O rei estabelece uma regra em todo o seu reino. E a regra é: quem tocar neste homem ou em sua mulher, certamente morrerá. O próprio rei está tomando e dando essa direção de proteção daquilo que Deus já estava estipulado. Ele disse: eu estarei com você. Eu vou estar ali protegendo e cuidando da sua vida. Eu vou abençoar você. Então, perceba nas coisas do dia a dia como Deus está fazendo isso. E olha o que a história continua dizendo, e o texto aqui agora é um tanto quanto grande, mas eu queria que você parasse agora para prestar atenção em tudo que vai acontecer. A partir do versículo 12, uma nova etapa acontece em toda essa história. E ele diz assim: Isaac formou lavoura naquela terra e no mesmo ano colheu a 100 por um, porque o Senhor o abençoou. O homem enriqueceu e a sua riqueza continuou a aumentar até que ficou riquíssimo. Possuía tantos rebanhos e servos que os filisteus o invejavam. Estes taparam todos os poços que os servos de Abraão, pai de Isaac, tinham cavado na sua época, enchendo-os de terra. Então Abimeleque pediu a Isaac: sai de nossa terra, pois já és muito poderoso para nós. Por isso Isaac mudou-se de lá, acampou no vale de Gerar e assim se estabeleceu. Isaac reabriu os poços cavados no tempo de seu pai Abraão, os quais os filisteus fecharam depois que Abraão morreu, e deu-lhes os mesmos nomes que seu pai lhes tinha dado. Os servos de Isaque cavaram no vale e descobriram um veio d'água. Mas os pastores de Gerar discutiram com os pastores de Isaque, dizendo: a água é nossa. Por isso Isaque deu ao poço o nome de Ezeque, porque discutiram por causa dele. Então os seus servos cavaram outro poço, mas eles também discutiram por causa dele, por isso o chamou Sitna. Isaque mudou-se dali e cavou outro poço, e ninguém discutiu por causa dele. Deu-lhe o nome de Reobote, dizendo: agora o Senhor nos abriu espaço e prosperaremos na terra. Dali, Isaque foi para Berseba. Naquela noite, o Senhor lhe apareceu e disse: eu sou o Deus de seu pai Abraão. Não tema, porque eu estou com você. Eu o abençoarei e multiplicarei os seus descendentes por amor ao meu servo Abraão. Isaque construiu nesse lugar um altar e invocou o nome do Senhor. Ali armou o acampamento e os seus servos cavaram outro poço. O que a gente vai perceber? Que após toda essa realidade, após toda essa história, aquilo que estava acontecendo ali naquele momento, Deus abençoa Isaac de uma forma grande. Mas isso não tem a ver nem com o certo, nem com o errado. Tem a ver com aquilo que Deus já havia prometido. Lá no versículo 2, versículo 3 diz: eu estarei contigo e te abençoarei. E essa promessa e essa bênção estavam presentes na vida de Isaac. E a coisa foi tão grande e tão forte que Isaac acabou se tornando tão rico e poderoso que o próprio rei pede para que ele saia dali daquele lugar. Algumas pessoas discutem um pouquinho qual seria o motivo. Aparentemente, o motivo tem a ver com o fato de que Isaac começou a possuir tanta riqueza, e as riquezas ali estavam conectadas ao número de gado e, enfim, do rebanho que Isaac tinha, que isso, é claro, demandava também muitos recursos para que aquilo tudo pudesse continuar. E aí, então, a terra ali já estava ficando com poucos recursos para isso. Mas o que é interessante é a palavra do próprio rei Abimeleque para Isaac: você se tornou poderoso demais para continuar aqui em nosso meio. E essa ideia é muito interessante por causa do que vai acontecer a partir de agora. Porque Isaac, então, ele poderia falar assim: mas se eu estou poderoso, eu vou ficar aqui, eu sou o poderoso. Mas Isaac percebe que aquilo que Deus havia falado para ele lá no começo é a verdade. Deus disse: fique ligado, porque eu vou te indicar aonde você deve ir. E agora, em vez de ele contender ou ele criar argumentos ou ele criar uma situação, ele entende que Deus está mandando ele sair dali e ele vai para o Vale de Gerar. Chegando no Vale de Gerar, ele manda os seus servos cavarem um poço, encontram água e aí pastores do lugar vão contender contra ele. Como que você vai contender contra um homem que o próprio rei do lugar chamou de um homem poderoso? É impressionante que Isaac, em vez de criar qualquer tipo de situação, em vez de criar qualquer tipo de problema, ou de tentar falar: não, mas foram os meus servos que cavaram, eu vou ficar aqui mesmo. Essa ideia que muitas vezes a gente tem de que é o nosso trabalho que precisa ser acreditado, eu fiz, então eu mereço colher o fruto. Isaac entendeu que a bênção vem de Deus. Que o cuidado e a proteção para os dias que virão vem exatamente desse Deus amoroso, poderoso e que está presente na nossa vida e que quer caminhar com cada um de nós. E é por isso que Isaac, em todo esse momento, ele pega e faz o seguinte: tá bom, vamos recolher o acampamento aqui e ir um pouquinho mais para frente. E pessoal, vamos ser honestos, a coisa não é tão simples como pode parecer. Quando ele fala: tá bom, vamos mais para frente, não indica simplesmente falar assim: tá bom, vamos fazer o seguinte, pega aqui a minha esposa, pega aqui o gato, o cachorro, um filho, põe no carro, a gente viaja por uma estrada toda boa e chega num lugar para poder ficar num outro hotel. Não era isso. Pelo contrário, ele tinha todo o seu acampamento, todos os seus servos, a família, ele tinha que pegar e caminhar, né, com todo esse, com todo o seu rebanho pelo deserto para chegar no outro lugar, na próxima direção onde Deus ia dar. Quando ele chega nessa segunda direção, ou nesse segundo poço, ele cava de novo e de novo os pastores vêm contender contra ele. É interessante até mesmo que os nomes são dados dentro do texto bíblico. O primeiro deles, o texto vai dizer que é Ezeque, porque discutiram por causa dele. O segundo, ele chama de Sitna. Esse, apesar de não ter a tradução aqui, tem a ideia de oposição. Aqui nós encontramos pessoas que foram, que criaram uma oposição a continuarmos aqui nessa terra. E é por isso que ele caminha para mais um outro lugar. E o texto vai ser bem claro no versículo 22, quando ele diz assim: ninguém discutiu por causa dele. A orientação que Deus havia dado lá no comecinho, quando ele falou: olha assim, olha, não desça ao Egito, procure estabelecer na terra que eu vou indicar para você, não veio através de grandes placas indicando, olha, o lugar que você vai ficar é latitude tal, longitude essa, olha, vai ser assim, assim, assado. Mas é bem interessante perceber que Isaac percebeu qual era o lugar de indicação de Deus para ele ficar pelo fato de que ele estava num lugar em paz. Foi o lugar onde não vieram pessoas para confrontá-lo. Foi o lugar onde não vieram pessoas para querer arrumar confusão. Foi o lugar onde ele encontrou a sua tranquilidade, os dias de Hirão. Isaac, então, pôde ficar nesse ambiente e entendeu, inclusive, dando o nome de Reobote, dizendo: agora o Senhor nos abriu espaço e prosperaremos na terra. É marcante, então, a gente perceber que o texto vai caminhar nessa proposta de olharmos de uma forma bem objetiva para essa orientação divina. Se eu quero cuidado e proteção para os dias que virão, eu preciso perceber o agir de Deus nas pequenas coisas. Eu preciso lembrar das orientações divinas, nos dias bons e também nos dias que, de repente, possam apresentar algum tipo de medo, de receio ou de insegurança, lembrando que o Senhor é a minha proteção e o meu cuidado. Se assim for, eu posso então descansar, porque Ele vai ser o lugar do meu descanso. Ele vai abrir essa oportunidade. Eu vou mesmo compreender e falar assim: aqui é o lugar, porque não tive nenhuma outra oposição. Ninguém veio contender comigo. E vemos então que o versículo 23 mostra que ele vai para Berseba. Olha, por que ir para Berseba se ali onde ele estava era o lugar onde ele entendeu que Deus iria fazê-lo prosperar, que Deus tinha colocado ali a sua mão protetora e o seu cuidado? É interessante porque é ali em Berseba que Deus se revela novamente para ele. O que isso me faz pensar, e eu gostaria de compartilhar aqui com você, é que Deus não tem um ambiente único onde ele vai se revelar para a gente, onde ele vai nos fazer prosperar ou vai nos abençoar. Na verdade, ele nos abençoa durante a nossa caminhada, durante a nossa vida, enquanto nós estamos vivendo de acordo com os seus decretos, com a sua lei, debaixo da sua aliança. Não é o fato de se eu errei ou se eu não errei, não é o fato de que se eu estou fazendo exatamente aquilo, vamos dizer assim, vivendo essa vida legalista ou qualquer coisa ligada a esse tipo de relação, mas é principalmente se o meu relacionamento com esse Deus amoroso e poderoso está ligado, está on, estamos conectados. Isaac percebeu que Deus o abençoou ali, mas ele sabia que não era o único ambiente. E o que é mais interessante é que em Berseba, Deus vamos assim, refaz ou novamente traz à tona toda a aliança. A aliança que Deus tem é uma aliança de amor e é uma aliança eterna para conosco. Deus não falou, Jesus não disse assim: eu estarei com você enquanto você, se você não mentir nenhuma vez. Ele disse: eu vou estar com vocês todos os tempos, todo momento. Eu vou estar com você. E é isso aquilo que vai fazer com que a minha vida possa ter esse risão do nome de Isaac. Ter uma vida de cuidado e proteção que me leva a uma vida de alegria e de prosperidade, de bênção plena da vontade de Deus, de entender que eu estou caminhando dentro dessa vontade de Deus. E é nesse ambiente extremamente gostoso, extremamente proveitoso, que inclusive a própria adoração e esse momento especial com Deus acontece. Porque olha só o que acontece depois que Deus reafirma a aliança com Isaac. O texto do versículo 25 diz: Isaac construiu nesse lugar um altar e invocou o nome do Senhor. Olha lá. Deus havia aparecido, Deus reafirma a aliança, Deus mostra que, independente das situações problemáticas do dia, que vêm das coisas naturais da vida, independente de Isaac ter cometido ou não algum deslize, ou ter mentido ali a respeito da sua esposa, a aliança, essa é eterna, essa é perpétua, essa vai ser mantida. Deus não chegou então para Isaac e falou assim: não, você errou, então eu vou começar uma aliança com uma nova pessoa, com um novo grupo, com um novo povo. Isaac, você é o cara da aliança. É com você que eu tenho essa aliança e eu vou continuar com ela. E a resposta natural da vida de toda pessoa que recebe e percebe esse amor de Deus, percebe esse relacionamento, esse cuidado, essa proteção é adorar. É se render diante desse Deus tão grandioso, em gratidão, em louvor, em adoração a tudo isso que recebe. A saber que não foi o meu merecimento, não foi porque eu fiz a coisa certa que Deus está me abençoando, mas Ele está me abençoando porque Ele me ama, porque Ele entregou o próprio Filho Jesus para morrer por mim, como Paulo diz lá em Romanos, por amor, quando eu era inclusive inimigo. É dentro dessa perspectiva que você pode eliminar, então, talvez todo tipo de culpa ou toda a relação pesada da vida que vai te impedindo de ter uma vida de alegria, uma vida de riso. Isaac era o riso. Esse é o significado do seu nome. Mas em alguns momentos dessa vida ele não encontrou essa paz e alegria porque estava com medo. E eu quero convidar você a que durante o ano de 2023 e durante toda a sua vida, que você possa usufruir da graça de Deus, que é uma graça que não tem limite, que é uma graça que não está disponível somente se você cumpre dia a dia um checklist pré-estabelecido, mas é a graça de um relacionamento de um Deus amoroso que está sempre ao seu lado. Terminando essa nossa reflexão de hoje, quero lembrar para você aquilo que Paulo fala lá em Romanos. E ele vai dizer que o amor de Deus por nós é tão grande que não há altura, não há profundidade, não há distância, não há nenhum tipo de possibilidade do amor de Deus estar longe de você. Então, se firme nele, se firme nessas promessas, no meio das adversidades que o ano vai oferecer para você, se lembre: Jesus está comigo. Eu vou não temer e vou caminhar dentro da direção que ele me dá. Que Deus te abençoe.